E a Copa do Mundo se foi, e nós tínhamos combinado, eu tinha combinado com o Marçal Siqueira, que iríamos mudar de tema, mas não deu. Luiz Felipe Scolari, segundo informações da TV Globo, pediu demissão. Luiz Felipe Scolari teve um pouco mais de um ano à frente da seleção brasileira, um ano e meio. Teve bons resultados, inclusive numa entrevista que ele deu, ele disse que no seu trabalho frente às seleções, como por exemplo a brasileira e a seleção de Portugal, em Copas do Mundo ele sempre esteve entre os quatro primeiros. Mas também é autor da maior derrota da seleção brasileira em uma Copa na história dela, 7-1. Pereceu ou merece sair? Realmente não tinha mais clima? Aí vamos levar isso para o mundo corporativo e perguntar qual é o tempo que um funcionário tem para ser avaliado, ser demitido, ser reprovado ou aprovado. Marçal Siqueira, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, para você. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Gilson, no mundo corporativo isso muda um pouco, né? O tempo às vezes é um pouquinho maior, mas é muito bem avaliado a cada tempo se realmente aquilo que foi compromissado com o novo colaborador realmente ele vem entregando, né? Considere o seguinte, dependendo da cultura da empresa, o funcionário vai ter 3 meses para se aculturar, para se acostumar com o ambiente, para saber como é que rodam as coisas da empresa. Dependendo da empresa, pode-se chegar até 6 meses. Mas é claro que isso nem sempre vai ser cumprido à risca, né? Por exemplo, você contrata alguém que a princípio você tem toda a convicção de que vai dar resultados, mas aquela pessoa, depois do decorrer do período, você nota por feeling e até por entregas que ela não chegará ao que deveria chegar. E aí você antecipa a demissão dessa pessoa para que você nem vença muitas vezes a experiência. Agora, no mundo corporativo, sem dúvida alguma, o prazo ele é um pouco maior, né? 6 meses. O Felipão, ele teve aí 2 jogos, né? Vinha razoavelmente bem, mas um bem com vários senões, né? Um time perdido em campo, um time que não tinha tido grandes dificuldades porque tinha pego adversários fracos, né? E vem aquela história do Cortella, um adversário fraco te enfraquece. E a seleção brasileira atuou muito com adversários mais fracos. Quando pegou os seus principais adversários, teve dificuldades, Chile muita dificuldade, Colômbia muita dificuldade, e os 2 últimos nem se fala, né, Gilson?
Aí que tá, Marcelo, uma coisa interessante, a gente fala de resultados, né? Como é que a gente avalia resultados dependendo muito da equipe que a gente trabalha? Porque eu estava pensando nisso, a seleção brasileira chegar entre os 4 primeiros da forma que chegou não é nenhuma vitória. Se fosse a seleção do Equador, nosso técnico teria sido elogiado e ganharia um contrato permanente à frente da seleção, né? Temos que levar em consideração isso também, Marçal. Ambiente, equipe de trabalho, o fracasso não depende às vezes só da pessoa, mas qual é a função que ela tem que exercer e com que tipo de equipe ela está lidando?
A quem muito é dado, muito será cobrado, né, Gilson? A seleção brasileira sempre teve uma excelente estrutura, ela sempre teve uma condição interessante de trabalho, mas nem sempre correspondeu a essa mesma estrutura. Então, quando você tem uma estrutura e você é cobrado a partir dessa estrutura, você precisa entregar. Não tem essa estrutura o Equador, não tem essa estrutura o Chile, não tem essa estrutura a própria Colômbia. O Brasil tem a estrutura para se espelhar. O problema é que nós demoramos para mudar as coisas, né? Lembro-me que quando começou a história do novo técnico da seleção com a saída do Mano, chegou-se a cogitar Pep Guardiola. Gilson, eu sou brasileiro, mas eu tenho as minhas dúvidas se a gente não teria que buscar alguém fora para se adaptar um pouquinho mais o futebol brasileiro ao europeu. Na empresa também é assim. Às vezes você tem alguém dentro da empresa que vai fazer igual os outros estavam fazendo. E muitas vezes você vai ter que buscar fora da empresa para trazer um oxigênio novo. A seleção talvez precisasse de um oxigênio novo, precisasse de alguém que venha de fora, com um novo método de trabalho, com uma nova forma de pensar sobre resultados. De novo, Gilson, no futebol a cobrança é maior porque é um apelo popular. Na empresa o tempo é maior, mas isso é avaliado mês a mês. Se você sentir que o teu colaborador não vai dar resultado, não vai esperar 6 meses para trocar, esperar de se aculturar, e você tem que pagar uma rescisão contratual de mais tempo por conta da não entrega dessa pessoa contratada.
O Marcelo, eu queria aproveitar um pouquinho mais a nossa conversa e dar um outro exemplo. Vamos falar do vencedor agora da Copa do Mundo, a Alemanha. A Alemanha está com treinamento, nós estávamos até conversando aqui no estúdio. A Alemanha está com treinamento que já fazem 10 anos dessa seleção. Inclusive planejamento que vem das bases de formação dos jogadores na Alemanha, com escolinhas de futebol para crianças, que são sustentadas pela Federação Alemã de Futebol. e que geram, inclusive, um padrão tático, um padrão de treinamento, uma expectativa de formar os jogadores desde pequeno. É aquela coisa que a gente fala do planejamento a longo prazo. Veja, uma Alemanha que esperava para jogar 2014, treinando desde 2004.
Isso mesmo. O treinamento, ele é incessante e precisa ser incessante. Na empresa não é diferente, né? Há um rolo, às vezes, quando você precisa fazer alguma redução de custo, geralmente o dono da empresa vai lá e corta a verba de treinamento, fala, acabaram os treinamentos. E no momento de crise, você precisa, na verdade, da equipe melhor treinada, né? A Alemanha viveu a crise ter perdido a Copa dentro de casa e se organizou de lá para cá. E essa organização da Copa, que a Alemanha fez, ou organização para a Copa, passou por vários fatores, desde o financiamento público, desde chegar no Brasil com 800 pessoas para organizar toda a chegada da seleção alemã, a construção do centro de treinamento deles, a adaptação da seleção alemã ao clima brasileiro, tudo isso foi estudado antes. O que, que isso é? Isso é planejamento estratégico. É o que nós não vimos na seleção e não vemos em muitas empresas. Pare para pensar, acho que eu comentei aqui, né? Do jogo do Chile para o jogo da Colômbia, a seleção brasileira voltou a campo para treinar 3 dias depois. E a Alemanha continua treinando, as outras seleções continuaram treinando. Eu vi uma imagem em que a seleção bateu a Argentina, seleção brasileira, não me falha a memória, há uns 4 anos atrás, quando era Kaká, Robinho ainda, em que foram 28 segundos sem a Argentina pegar na bola, até que saísse o gol da seleção. Nós tínhamos essa escola, só que não evoluímos e não também chamamos jogadores com aquele nível de meio campo. Às vezes você tem um bom financeiro, às vezes você tem um bom departamento pessoal, mas você não tem uma boa equipe de vendas. É o que a seleção tinha. Tinha uma boa defesa? Tinha. Mas tinha bons volantes? Tinha também. Agora não tinha armadores e um bom ataque. Dependia de uma única pessoa. Tanto no futebol quanto na empresa, não dá para depender de um só, né?
Eu queria fazer uma outra colocação, Marçal. Nós estamos conversando aqui agora há pouco sobre o técnico alemão. O técnico alemão perdeu Copas e continua à frente da Alemanha. O Felipão está saindo agora. E aí você colocou no planejamento, achei interessante a sua colocação. Quer dizer, o planejamento ele tem que ser feito em toda e qualquer condição. O brasileiro gosta muito do talento. Quer dizer, o jogador brasileiro é o cara que a gente contrata para resolver, assim como o técnico. Esquece que pessoas não podem resolver tudo sozinhas?
Sem dúvida alguma. E a gente viu isso na seleção da Alemanha, como você disse, que é um técnico que foi mantido na posição para que o trabalho continuasse, né? Eu, se fosse decisor, e eu sei que estou longe de fazer essa decisão em nível de CBF, o Felipão não voltaria para a seleção de maneira alguma, né? Uma era que tinha se passado, uma era que tinha sido vitoriosa, mas não tinha se renovado. Basta ver os resultados que ele trouxe ao Palmeiras, quando ele voltou ao Palmeiras. Não foi um grande técnico na volta ao Palmeiras. Então, a sequência é necessária, mas a estrutura é muito importante. Ontem eu ouvia o CBN Sports e o Carlos Eduardo Weber entrevistavam um coach esportivo. E a seleção ignorou muito a parte emocional. A seleção trabalhou com uma psicóloga e só nos momentos de crise. É preciso incorporar na comissão técnica da seleção o trabalho emocional. O latino, o americano, o brasileiro, ele é muito emotivo. E nós perdemos muitos dos jogos desses dois últimos pela emoção. Não foi só técnica, mas não investimos numa sequência lógica de um técnico que pudesse trabalhar com longo tempo, e não investimos também na comissão técnica. Quando eu falo de comissão técnica, não é só Murtosa, Parreira, estou falando de gente que trabalha psicológico, de gente mais evoluída. Hoje nós tínhamos ali as gerações retranqueiras, né? As gerações que não evoluíram muito, a geração Felipão, a geração Parreira. É preciso mudar, Gilson, e nós demoramos para mudar. E quando mudamos de técnico, mudamos para o técnico errado. Isso, nós vimos o resultado. Na empresa, é problema no caixa, viu? Quando isso acontece, perde-se dinheiro.
Marçal, obrigado pelas informações, pelo bate-papo. Até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Uma boa tarde para você e para os nossos ouvintes também.
Você pode entrar em contato com o Marçal pelo e-mail marcal@marcalsiqueira.com.br ou ter acesso ao trabalho do Marçal pelo site marcalsiqueira.com.br.